Ehi, ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione di grammatica in pratica, alla nostra seconda lezione di grammatica in pratica. Benvinda, benvindo alla nostra seconda aula di grammatica in pratica, la nostra aula di grammatica pratica aqui do nosso curso da Fluency Academy e da nossa unidade 8. Molto bene. Então, o que é importante a gente sempre lembrar e saber dos verbos compostos, né, que a gente chama? Os verbos compostos são esses verbos que são compostos por duas palavras, né? Por duas partes, digamos assim. E uma delas vai ser sempre um auxiliar, né? Um ausiliare, ausiliare. E a outra parte, e aqui no caso do passato próximo, o nosso verbo é composto pelo ausiliare, que vai poder ser sempre avere ou essere, e o nosso participio, como a gente já falou aí nas últimas aulas, né? Muito bem, então hoje a gente vai se concentrar novamente nos verbos que vão precisar de ausiliare essere, ok? Beníssimo, então vamos começar sem mais delongas e eu quero te lançar um desafio aqui, te perguntar como é que eu digo em italiano eu fui à praia, por exemplo. É exatamente isso que a gente vai ver. Então vamos direto para a nossa ponte para ver as nossas frases, né? Analisá-las e falar um pouco mais do ausiliare essere, ok? Então vamos dar uma olhada aqui na nossa primeira frase, que diz: Mi sono comprata questo vestito appositamente. Per la festa di stasera. A gente tem uma frase longa aqui. E a gente tem vários detalhes, várias coisas aqui que a gente vai dar uma olhada com mais profundidade nessa aula de hoje, além do passato próximo com o essere. Mas começando aqui do nosso passato próximo, a gente tem o verbo comprarsi. Comprarsi em italiano, que é se comprar, ok? Mas aqui no português a gente não tem o costume de usar nesse sentido aqui que a gente vai usar no italiano, que a gente vai falar agora, ok? E aqui é muito importante a gente saber que toda vez que a gente tiver um verbo como esse aqui, como comprarsi, ou seja, um verbo reflexivo, a gente vai usar o ausiliare essere. Essa aqui é a única regra que é uma regra 100% verdadeira, ok? Então é a única regra que realmente não tem nenhuma exceção. Toda vez que a gente tiver um verbo reflexivo, a gente vai usar o ausiliare essere para fazer o passato próximo, ok? Então, por exemplo, o verbo se vestir, né? O verbo vestir-se, que em italiano é vestir-se, a gente sempre conjuga ele no passato próximo com o essere também. Então, ontem eu me vesti de amarelo. Ieri mi sono vestita di giallo, ok? Então, lembrando que para fazer o nosso passato próximo com o ausiliare essere, a gente precisa saber a conjugação do verbo essere no presente, né? Então, que é lá, eu sono, tu sei, lei é, noi siamo, voi siete e loro sono. A gente sabendo essa conjugaçãozinha do verbo essere no presente, a gente consegue formar o passado próximo, mudando, né, ali o nosso participio, não, participio do verbo, da ação que a gente está falando, ok? Aqui a gente está falando da ação de comprar-se, que aqui não é me comprar, né? Eu não comprei ninguém, não. Eu estou falando que eu me comprei um vestido, né, uma roupa, por quê? Porque esse modo, essa forma aqui de usar o verbo reflexivo, a gente quer enfatizar que eu comprei, né? Que eu comprei para mim mesmo. Por exemplo, é muito comum dizer também: mi sono mangiato una bella pizza, né? Então, mi sono mangiata una bella pizza, eu comi Eu me comi uma bela pizza. Claro que no português não faz sentido, mas a gente faz isso para enfatizar que eu fiz aquela ação. Então, temos alguns verbos que tradicionalmente a gente não usa na forma reflexiva, mas que a gente pode usar eles na forma reflexiva para dar essa ênfase. Como o verbo comprar-se aqui e o verbo mangiar-se também, tá bom? É claro? A gente vai ver, é importante a gente ver exemplos para ir entendendo como é que funciona, ok? Mas então, como aqui a gente tem esse verbo reflexivo, né? Nella sua forma reflexiva, a gente vai usar o ausiliare essere, ok? Por isso que aqui a gente usou mi sono comprata, ok? Se não, se eu não usasse esse verbo comprare na sua forma reflexiva, eu diria ho comprato. Ho comprato questo vestito, que também é super ok. A gente pode falar dessa forma. Aqui a gente está dando essa ênfase, né? Que eu comprei para mim mesma. E aí eu vou usar na sua forma reflexiva e usar o ausiliare essere, ok? Mas é só por isso, então, que a gente está usando o ausiliare essere, porque o verbo está na sua forma reflexiva. Va bene? Perfetto. Outro detalhe que a gente tem aqui é o pronome demonstrativo questo. Questo, que também vai ser um dos nossos temas da nossa aula de hoje, ok? Então, questo, e a gente tem a sua versão feminina, que é o questa. E aqui hoje a gente vai falar, na verdade, só do masculino, então, questo e questa. E no plural vai ficar como? Questi e queste, ok? Então, questo, questi, questa, queste. Que vai corresponder ao português, né? O questo vai ser sempre isto, esse ou este. Então, é um pouco mais simples, porque essas três coisas que a gente fala no português, isto, esse ou este, vai ser só questo no italiano. Questa vai ser esta ou essa, né? E aí, nas suas versões no plural, questi e queste, ok? Então, por enquanto, a gente precisa saber disso. Vamos ver os nossos próximos exemplos e destrinchar aí, ver as outras formas de falar esses pronomes demonstrativos, ok? Perfeito! Então, vamos voltar aqui para a nossa frase e vamos ver a nossa tradução. Mi sono comprata, mi sono comprata. Então, eu comprei questo vestito. Que aqui a gente traduziu com este vestido, né? Este vestido. Appositamente, literalmente, é de propósito, né? Propositalmente. Então, especialmente para a festa de hoje à noite. Para a festa de hoje à noite. Olha que legal, a gente tem aqui stasera. Stasera aqui é uma palavra só. Stasera é uma redução, uma junção aí do seguinte, né? De duas palavras, né? Que é o do questa sera. Questa sera, unido e cortado um pouco ali, reduzido, se torna stasera. É muito comum a gente falar, é a forma mais fácil de se falar. Então, aqui, de certa forma, está voltando, né, o questa sera, né? Que é o hoje à noite ou esta noite, ok? Beníssimo. E aqui o appositamente, que é o nosso especialmente, a gente trouxe para falar de advérbios, né? Que são essas palavras aí que a gente faz colocando o sufixo mente, ok? Como no português, né? Então, o importante aqui é a gente prestar atenção na pronúncia, que não vai ser mente, né? Appositamente, não. Appositamente, ok? Muito bem, então, lembrando aqui que quando a gente usa o ausiliare essere no passato próximo, diferentemente do ausiliare avere no passato próximo, o meu participio, o participio, ou seja, essa parte aqui do verbo, né? Onde está o comprata ali, ele tem que concordar com o sujeito. Então, eu vou usar o feminino para dizer que comprei. Ok? Então, o participio no feminino vai ficar comprata, ok? Por isso que a gente colocou ali na nossa frase, entre parênteses, eu, mulher, comprei, né? Eu no feminino. Se você é um homem, vai dizer mi sono comprato, ok? Se a gente estivesse falando no plural, que elas compraram, diríamos loro si sono comprate, Ok? Então, sempre seguindo nossa regrinha do singular, plural, masculino e feminino. Isso com o ausiliare essere, ok? Então, no passato próximo, na sua forma, na sua variação com avere, a gente não tem essa parte da variação do acordo ali de gênero e número no participio. Vai ser sempre masculino, vai ser sempre com o, né? Então, ho comprato, eu vou dizer, mas mi sono comprata. Chiaro? Vediamo il prossimo esempio. Ti sei incontrata recentemente con quei ragazzi tedeschi. Ti sei incontrata, a gente tem di nuovo aqui un verbo reflessivo che è il verbo incontrarsi. Tá? Então, ti sei incontrata, porque o verbo que a gente está usando aqui não é o verbo incontrare, mas incontrar-se, ok? Se eu não estivesse falando o verbo encontrar-se na sua forma reflexiva, eu poderia naturalmente, normalmente dizer o hai, né? Tô falando com o tu aqui, tu hai incontrato recentemente, ok? De novo, a gente está querendo dar essa ênfase aqui na ação que a pessoa, né, fez, no caso, o tu aqui, né, o você aqui, informal. A gente está querendo enfatizar que foi tu, né, que foi você que se encontrou com essas pessoas, vai bem, né? Perfeito, então, vamos dar uma olhada aqui na nossa tradução. Ti sei incontrata, você, de novo, mulher, por quê? Porque o nosso participio concordou com a pessoa, né, com o sujeito que está falando. Então, ti sei incontrata. Você encontrou recentemente, importante la pronuncia, recentemente, recentemente, com aqueles, né, rapazes ou meninos ou garotos, né, rapazes alemães. Importante aqui que ragazzo, né? Ele é usado para menino ou rapaz. A gente traduziu como rapazes aqui porque nunca vai ser um menino muito, muito jovem, né? Porque daí, se for uma criança mesmo, a gente tem a palavra bambino. Então, a gente pode usar ragazzo aí dos adolescentes para cima, assim, até pessoas um pouco mais velhas, ok? Mas não vai significar. Nunca vai ser uma pessoa muito. Nunca vai ser uma criança, digamos assim. Um ragazzo, ok? Então, você se encontrou, né? Você encontrou recentemente com aqueles rapazes alemães. A gente está vendo mais um exemplo de advérbio, né? De advérbio aqui, usando o mente, né? O mente, como no português, muito simples. E a gente está vendo mais um exemplo de pronome demonstrativo aqui, que é como o questo que eu acabei de falar, mas aqui é o quel, que é o aquele, né? Enquanto questo a gente vai usar para falar de coisas perto, né? Essa noção de distância, né? Então, questo corso, né? Esse curso aqui que eu tô falando. O quel, ou aqui no plural, quei, a gente vai usar para falar daqueles, né? Pessoas, coisas ou pessoas que estão longe. Então, tem essa conotação da distância, assim como no português, né? Mas o que é importante a gente saber do italiano, que tem uma diferencinha aqui? Enquanto a gente viu que questo vai substituir, vai servir tanto para isto, esse e este, no italiano o quel, no singular, e a sua forma no plural é quei, vai servir apenas para palavras masculinas que começam com uma consoante, né? Então, quel ragazzo, por exemplo, e aí no plural, quei ragazzi. Vou colocar aqui, né? Ok? Então, aqui, se a minha palavra precisa, né, requer o artigo il, eu vou usar quel. Se a minha palavra exige o artigo lo, eu vou usar quello e no plural, quelli. Quelli, ok? Por exemplo, eu digo il ragazzo, então eu digo quel ragazzo para falar daquele menino, daquele rapaz, ok? E aí, se eu digo quello zaino para falar daquela mochila, né? Aquela mochila no italiano masculino, e aí é uma palavra que começa com Z, e aí a gente vai precisar dizer lo zaino, ok? Então, quello zaino e no plural quegli zaini, ok? Mas não se preocupa aí que a gente vai ver mais exemplos. Aqui a gente tem o um exemplo de ragazzo, então aqueles rapazes, né? Quei ragazzi, ok? Vediamo il nostro prossimo esempio. Lei si è innamorata di quel tipo, evidentemente. Então, lei si è innamorata di quel tipo, evidentemente. Tá bem engraçada aqui essa frase. Bom, não é uma frase que eu diria para uma senhora, então a gente poderia usar esse lei aqui, um lei formal, né? Mas eu não usaria ele para uma senhora, porque eu acho que eu não falaria uma frase desse tipo para uma senhora, né? Então vamos usar aqui, vamos traduzir com o ela, né? Como se a gente falasse de outra pessoa, né? Dela. Então ela se apaixonou por aquele cara, evidentemente, né? Evidentemente. Aqui a gente traduziu e vai traduzir o evidentemente como evidentemente. Mas eu acho que é uma palavra que no português ela é um pouco menos usada. A gente diria talvez claramente, nitidamente, né? Mas evidentemente na Itália, no italiano é muito usada. É uma palavra bastante usada, né? Quando você quer dizer que uma coisa tá muito óbvia ali, muito clara, evidentemente lei si è innamorata di quel tipo, né? Então ela tá tão sua amiga, sabe aquela amiga que, né, não parou de falar com você, só presta atenção naquele cara, não sei o quê. Ah, então evidentemente tá óbvio que ela tá loucamente apaixonada por ele, né? Então, lei si è innamorata, de novo aqui, a gente tá falando no feminino, então a gente tá concordando o nosso participio com o nosso sujeito, que é ela, né? Com ela. Agora, se a gente estivesse falando dele, né? Que ele se apaixonou por aquele cara, a gente diria lui si è innamorato, ok? No masculino aqui, ok? Perfeito. Então, aqui uma coisa muito legal, tem uma dica aqui desse tipo, né? A palavra tipo em italiano, ela também vai significar tipo no português. Mas aqui é quase uma gíria, né? Falar tipo para dizer que é um cara, que é uma pessoa, é muito comum, mas é quase uma gíria aqui, tá bem, né? E aqui, de novo, a gente tem um outro advérbio, que é o evidentemente. Como a gente está vendo, né? No italiano também tem essa mesma regra de fazer advérbios aqui, essas palavras que terminam com mente. Então, vem da palavra evidente, do adjetivo, né? Uma coisa que é evidente, que é clara. E aí, eu transformo ele num advérbio colocando o sufixo mente, ok? E aqui, a gente tem, de novo, um pronome demonstrativo, o a. Aquele, né? Agora no singular. Então, quel tipo. Se a gente falasse no plural, seria, como é que seria o plural, né? Quei tipi. Quel tipo, quei tipi, ok? Perfetto. Vediamo il nostro prossimo esempio. Noi siamo stati fuori a cena con questi amici molto simpatici. Noi siamo stati fuori a cena con questi amici molto simpatici, ok? Então, nós fomos ou nós estivemos, né? Nós estivemos fora. Essa é uma tradução bem literal, né? Nós estivemos fora significa nós saímos para jantar. Nós saímos para jantar. Uma expressão mesmo muito usada na Itália, né? Ah, eu para dizer que você saiu com alguém, que você saiu, você vai dizer que você foi para fora, né? Que é meio óbvio, porque ninguém vai para, você não sai para dentro, né? Mas você vai para fora da sua casa, então você sai, né? Ir para fora de casa é sair. Mas é uma expressão bem usada, ok? Então, siamo, stare fuori, né? Essa é a andare fuori, se pode dizer também. Ok, então nós saímos para jantar com estes amigos muito simpáticos. Com estes amigos muito simpáticos. Essa frase é interessante pelo seguinte: esses amigos aqui que a gente tá falando no sentido meio figurado, né? Os amigos não estão aqui. Eu estou falando desse grupo de amigos que tá aqui na minha cabeça, que eu tô pensando neles, mas é no sentido figurado, porque se a gente pensa na regra da distância, né? Quando eu falo esse e aquele, os amigos não estão aqui. Mas sabe... Mas no português eu também diria, né? Sabe que eu saí com essa galera muito legal? Então... A gente usaria um pouco nesse sentido mais figurado da presença e da proximidade, ok? Então, siamo stati fuori. Aqui a gente tem o verbo essere como nosso ausiliare de novo. Então, noi siamo stati. Stati tem uma coisa muito legal. O participio do verbo stare é stato. E o participio do verbo essere é stato, ok? Então, a gente vai precisar sempre entender o uso do verbo essere e do stare para saber aqui. Aqui eu sei que nós estamos falando do verbo essere, então vamos até apagar aqui o verbo stare para não confundir, tá? Esse stare, se eu fosse dizer essa frase no presente, seria noi siamo fuori a cena, sem o stati ali, né? Noi siamo fuori a cena, nós estamos fora, não é? Para jantar, nós saímos para jantar. E agora, eu quero dizer no passado. Então, eu coloquei aqui o participio do verbo essere, que é stato, mas esse participio está concordando com a pessoa que fala, com o sujeito, e o sujeito aqui somos nós. Então, é por isso que o plural de stato é stati, ok? Então, aqui é importante a gente saber que o participio do verbo stare e do verbo essere é igual, mas aqui a gente não... Essa frase no presente não seria com o verbo stare, mas sim com o verbo essere, ok? Então, noi siamo stati, nós estivemos, ou nós fomos fora, né? Nós saímos para jantar. É uma expressão que significa isso, sair para jantar, ok? Andiamo avanti. Voi siete andati allo spettacolo... Voi siete andati allo spettacolo di quell'attore famoso, ok? Vocês foram ao spettacolo daquele ator famoso. Então, novamente, siete andati, a gente tem o verbo andare aqui. E aí, o verbo andare é um verbo de movimento, é um verbo que exige deslocamento. E aqui, eu quero chamar a tua atenção para uma outra regrinha, que é quase uma regrinha. Não é exatamente uma regra, 100% uma regra, mas muitos verbos de movimento, verbos que exigem deslocamento, eles vão precisar do ausiliar essere, ok? Então, por exemplo, venire, né? Eu venho, sono venuto, loro sono venuti, ok? Partire, sono partito, loro sono partiti, voi siete partiti. Esses verbos de movimento e verbos que exigem deslocamento, os principais, assim, os mais banais, vamos chamá-los assim, eles vão precisar do ausiliare essere, ok? Pois não vai servir sempre, porque, por exemplo, o verbo dançar é um verbo de movimento e não necessariamente exige deslocamento. Então, eu não vou dizer sono ballato, vou dizer ho ballato, para dizer que eu dancei, né? Então, é um verbo de... Caminhar também é um verbo de deslocamento, né? É um verbo de movimento que exige deslocamento, mas eu não uso o ausiliare essere, uso o ausiliare avere. Ho camminato, por exemplo, ok? Então, a regra, na verdade, é uma meia regra, uma regra que a gente pode levar em consideração em vários livros de gramática, ou se você já até estudou italiano aí em alguma escola, com algum livro, provavelmente você já ouviu falar disso também, mas... É uma regra que a gente não pode confiar 100% nela, porque tem muitas exceções. Então, vamos dizer assim, que 50% dos verbos de deslocamento vão pegar o auxiliar essere e 50% não vão. Então, a gente precisa mesmo é ver no contexto, porque não existe uma regra bem definida de quando a gente usa o auxiliar essere e o auxiliar avere. A gente precisa ir aprendendo, a gente precisa criar repertório para saber diferenciar, né? Com o tempo, o que que acontece? Você vem, fica tão natural que quando você ouve algum verbo, né, no passado próximo, que o auxiliar não tá combinando ali, você vai falar até, nossa, mas que estranho, não tá soando muito bem para mim. E é assim que funciona, é assim que a gente aprende, ok? É importante a gente saber aqui a gramática, um pouco das regras, mas também a questão é de criar mesmo um repertório e ir entendendo. Mas pá, essa regra de deslocamento para esses verbos mais comuns aqui, né? Como vir, ir e partir, partire, andare, venire, ele funciona, ok? Perfeito. Então, siamo andati, o nosso verbo andare, o nosso participio aqui, andato, concordou aqui com vocês, né? Que está no plural. E aí, aqui eu sei que é um grupo misto ou um grupo masculino, né? Se fosse um grupo só de meninas ou um grupo que a gente se referisse só no feminino, a gente diria voi siete andate. Voi siete andate, ok? Allo spettacolo di quell'attore famoso, daquele ator famoso. Aqui a gente tem mais uma coisa em relação aos nossos pronomes demonstrativos, que é o quel com apóstrofo, que aqui também vai seguir a regra do lá, do lo, né, do il e do lá ali com L apóstrofo, ok? Então, attore começou com uma vogal. Palavras que começam, né, com vogal, uma vocale, a gente vai sempre cortar ali, reduzir, colocar o apóstrofo, va bene? Perfetto, vediamo la nostra prossima frase. Probabilmente si sono lasciati stamattina. Probabilmente si sono lasciati stamattina. Probabilmente. Aqui tá sottinteso, que em português é subentendido, que a gente está falando deles ou delas, né? Porque a gente tem o verbo ali si sono lasciati. O sono é a forma do verbo essere de loro no presente, né? Ou do io, mas aqui a gente tem o participio no plural, então a gente entende que é no plural. Então, eles ou elas provavelmente se deixaram ou terminaram hoje de manhã. Então, lá, terminaram, né? Terminaram hoje de manhã. Então, lasciar-se, a gente está falando de um relacionamento aqui, sim, estamos falando exatamente disso. Lasciar-se é o verbo que a gente usa em italiano para dizer que alguém terminou uma relação, não é que se deixaram mesmo, mas no sentido de uma relação amorosa aqui, romântica, ok? Então, lasciarsi, então eles. A gente tem um verbo reflexivo aqui, e por isso que usamos o ausiliare essere, ok? Então, loro si sono lasciati stamattina. Stamattina, di nuovo, a gente tem a mesma coisa do stasera, questa mattina, che vira uma palavra só, che è oggi di manhã, então esta manhã, ok? Então, stamattina, esta manhã, oggi di manhã, va bene? Perfetto, então. Eles provavelmente terminaram hoje de manhã. O nosso lasciati aqui, o participio, está concordando com eles, ok? Então, pelo menos uma pessoa é no masculino para a gente estar falando no masculino, né? Se elas terminaram, a gente tinha que colocar no feminino plural. Então, si sono lasciate, ok? Perfeito. E o nosso probabilmente aqui. Probabilmente, né? Nosso provavelmente aqui, muito similar ao português, novamente um advérbio aqui que a gente faz adicionando o sufixo mente, ok? Então vem de provável, que é probabile, que é um adjetivo, uma qualidade, e a gente transforma ele num advérbio adicionando o sufixo mente, ok? Assim como no português, muito fácil. Vediamo il nostro prossimo esempio, novamente aqui analisando as nossas questões de hoje do passato prossimo com ausiliare essere, ok? Primo esempio qua, in quale città sono stato ieri? In quale città sono stato ieri? Ok, você está viajando, sabe aquela, você está fazendo aquela Eurotrip ali, você está passando por tantos lugares ao mesmo tempo, né? 2 dias em cada, aí você fica até meio perdido. Ah, onde é que eu estava ontem mesmo? Por quais cidades que eu passei ontem, né? Em qual cidade que eu estava, que eu passei ontem, né? Então, em qual cidade? Em qual cidade eu estive ontem? Molto bene. Sono stato. A gente traduziu aqui como estive, né? Que é o passado do verbo estar aqui no português. Mas esse sono stato é bom a gente não se confundir, tá bom? Que não é do verbo stare, mas é do verbo essere. Então, io sono, porque no italiano a gente vai dizer, para dizer que a gente está em algum lugar, a gente vai usar o verbo essere, né? Então, io sono. In Italia, eu estou na Itália, mas que literalmente é eu sou na Itália, né? Então, eu estou na Itália, io sono in Italia. Se eu estava na Itália ontem, eu vou dizer io sono stato in Italia ieri. D'accordo? Então, aqui a gente também sabe que a pessoa que está falando, ela está falando no masculino, né? Então, se eu fosse fazer essa pergunta para mim mesma ali na minha Eurotrip, eu diria: in quale città sono stata ieri? Ok? Perfetto, vediamo la prossima frase, la prossima domanda. Ti sei sposata con quel ragazzo brasiliano? Ti sei sposata con quel ragazzo brasiliano? Olha, fofoca aqui, né? È classica pergunta di chi quer fare una fofoca, né? Você si casou? Se casou com aquele rapaz, aquele moço brasileiro. Tá, né? Você não encontra, você nunca mais viu a amiga, não sei o quê. E encontrou, ai, você casou com aquele moço brasileiro. Provavelmente aqui no Brasil a gente não perguntaria isso, né? Você perguntaria isso para alguém, algum estrangeiro, né? Se você. Porque aqui a gente diria a região da pessoa, a cidade, a origem dela aqui dentro do Brasil, né? Então, ti sei sposata com quel ragazzo brasiliano? Ah, você se casou com aquele rapaz brasileiro. Ok? Quel ragazzo, de novo aqui, quel, aquele, porque ragazzo começa com consoante. Molto bene. Perfetto, ti sei sposata. Aqui a gente está perguntando necessariamente essa pergunta para alguém que a gente vai usar no feminino, né? Então, ti sei sposata. Se eu fosse perguntar para algum amigo meu italiano se ele casou com aquele brasileiro, diria ti sei sposato con quel brasiliano, ok? Porque aqui o sposato, o participio, tem que concordar com o sujeito em numero e in genere, ok? Vediamo il prossimo esempio. Lei è felice perché è partita per le vacanze? Lei è felice perché è partita per le vacanze? Ela está feliz. Porque saiu de férias, ou porque partiu para as férias, né? Literalmente, né? Partita per le vacanze. Porque foi de férias. Feliz porque saiu de férias. Então, você encontrou a mãe de uma amiga aqui, poderia ser, né? E aí você pergunta: ah, onde tá a fulana? Ela foi de férias. Ah, que legal! E ela tá feliz por ter finalmente conseguido tirar férias e tal, né? Então, aqui poderia ser uma situação dessa. Então, lei é felice perché è partita per le vacanze? Então, necessariamente aqui a gente tá falando dela, porque a gente tem o participio partita. Tita, ok? E ficou claro isso? Tem que ficar bastante claro que o nosso participio, que é essa forma do verbo mesmo, da ação que a gente está querendo falar aqui, e a ação aqui é de partir, né? De sair de férias mesmo. Então, esse verbo, o participio, ele tem que concordar sempre em gênero e número com a pessoa que está fazendo a ação, né? Então, com o sujeito aqui da frase, que no caso é lei, né? Que é ela, ok? E aí, aqui, de novo, entra aquela nossa regrinha dos verbos de movimento, como eu falei. Aqui cabe essa regra. O verbo partir é um verbo que vai sempre precisar do ausiliare essere. D'accordo? Perfetto, vediamo la nostra prossima domanda. Con chi siamo usciti ieri sera? Con chi siamo usciti ieri sera? Con quem nós saímos ontem à noite? Então, com quem nós saímos? Com chi siamo usciti ieri sera? Aquela frase típica de um dia de muita ressaca, né? Porque para a pessoa não se lembrar de com quem ela saiu ontem à noite, por bem ela não deve estar passando. Então, com chi siamo usciti? Com quem nós saímos? Aqui a gente tem o verbo uscire. Ok? O verbo uscire é um verbo desses que vai requerer, que vai precisar do ausiliare essere. E aqui uscite está concordando com noi, ok? Se eu estivesse fazendo essa pergunta para um grupo de amigas, então só saímos em mulheres, vou dizer com chi siamo uscite noi ragazze, com chi siamo uscite ieri sera. Também esqueci, bem não devo estar passando, né? Mas não é meu caso, eu nunca passei por uma situação dessa, tá bom? Será? Vediamo il nostro prossimo esempio qui. Siete già stati? Siete già stati? Già stati in quei posti fantastici? Vocês já estiveram naqueles lugares fantásticos? Aqui voltou o nosso quei, ok? Então, siete, vocês, a gente está falando do voi, stati, siete stati, é o passato próximo do verbo essere, não do verbo stare, ok? Então, eu perguntei se eles já foram, né? Se eles já estiveram, se eles já foram naqueles lugares fantásticos. Então, vocês já estiveram naqueles lugares fantásticos? Opa, fantástico. Fantásticos, ok? Poderia ser uma situação em que a gente está conversando aqui sobre algum documentário, sobre viagens e lugares. E aí você pode perguntar, né? Ai, eu tô contando que eu já fui para Amazônia. E aí, ai, você já foi para aqueles lugares fantásticos, aquele lugar incrível, onde tem isso e aquilo, você já viu? Aqui a gente está se referindo a alguma coisa que está longe, né? E eu estou falando daqueles. Legal que no português, o naqueles juntou, né, ali a junção de aqueles com em. E no italiano a gente não tem isso, ficou ali o nosso in e quei separado, né? Quei, que é o plural, do que é o plural? Quei. É o plural de quel. Então, no singular eu diria quel posto. Posto começou com uma consoante aqui. E aí no plural ficou quei posti. Chiaro? Perfetto. Siete già stati in quei posti fantastici, ok? Vamos lembrar aqui che o siete stati è o participio do verbo essere. Então não vamos nos confundir aqui com o verbo stare, mas é o verbo essere, ok? Perfetto, vediamo la nostra ultima domanda. Loro sono andati a Perugia insieme a questi ragazzi? Loro sono andati a Perugia insieme a questi ragazzi? Aqui, loro, che vai servire tanto para eles ou ela, a gente non sabe, aqui, eles. Eles ou elas foram para Perugia. Perugia, cidade do centro da Itália. Perugia. Com estes rapazes, ou com essa galera aqui, a gente poderia, né, traduzir assim também, se a gente estiver falando de um grupo misto aqui. Então, poderia ser rapazes ou meninos ou pessoal, galera, ok? Perfeito. Então, questi, aqui também a gente poderia estar falando meio metaforicamente. Se o grupo não está necessariamente do seu lado aqui, né? Que ele está próximo, né? A ideia de questo tem a ideia de proximidade. Então, eu posso estar falando de um grupo que está próximo da gente, metaforicamente, né? Porque eu sei exatamente a qual grupo eu estou me referindo, ok? Como no português a gente também poderia falar dessa forma, não? Então, aqui a gente tem o plurale di questo, questo ragazzo, questi ragazzi, ok? E aqui o participio do verbo andare concordou com eles. Eles ou elas, se a gente estiver falando de um grupo misto aqui, ok? Loro sono andati, eles foram. Então, lembrando aqui do verbo andare. Ok? Tutto chiaro? Lembrando que a gente também tem essas explicações aqui no nosso material que está disponível para download. Então, se tiverem ainda alguma dúvida, vocês podem comentar aqui. Mas também tem mais informações no nosso material. Vamos agora para o nosso grande salto. Vamos reler juntos aqui as nossas frases. Mi sono comprata questo vestito appositamente per la festa di stasera. Eu comprei este vestido especialmente para a festa de hoje à noite. Ti sei incontrata recentemente con quei ragazzi tedeschi. Você se encontrou recentemente com aqueles rapazes alemães. Lei si è innamorata di quel tipo, evidentemente. Ela si appassionò per aquele cara, evidentemente. Noi siamo stati fuori a cena con questi ragazzi molto simpatici. Nós estivemos fora, nós saímos para jantar com estes amigos muito simpáticos. Voi siete andati allo spettacolo di quell'attore famoso. Vocês foram ao espetáculo daquele ator famoso. Probabilmente si sono lasciati stamattina. Eles provavelmente terminaram hoje de manhã. In quale città sono stato ieri? In qual cidade eu estive ontem? Ti sei sposata con quel ragazzo brasiliano? Você se casou com aquele rapaz brasileiro? Lei è felice perché è partita per le vacanze? Ela está feliz porque saiu de férias? Con chi siamo usciti ieri sera? Com quem nós saímos ontem à noite? Siete già stati in quei posti fantastici? Vocês já estiveram naqueles lugares fantásticos? Loro sono andati a Perugia insieme a questi ragazzi? Eles foram para Perugia com estes rapazes, com essa galera? Perfetto, molto bene. Queste sono state le nostre frasi. Então, essas foram as nossas frases. Vamos para o nosso próximo passo. Então, vamos para a mágica. Lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack. E io ti vedo nella prossima lezione. Eu te vejo na próxima aula. Um caro saluto e alla prossima. Tchau, tchau!